Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins.
Viva Ana Lopes!
Viva Ruben!
Ana, já temos presidente da Assembleia da República, a quarta foi de vez. Chama-se José Pedro Aguiar Branco. Vamos ouvi-lo por uns breves instantes.
A lealdade do presidente da Assembleia da República aplica-se para com todos os 229 deputados. Por uma razão simples, se não somos capazes de nos entender na Casa da Democracia, que exemplo estamos a dar para fora?
Ana, esta foi uma solução relativamente criativa. Temos um presidente eleito pela maioria dos deputados, com os votos também dos deputados do PS, portanto um acordo entre PS e PSD em que o PSD assume a liderança do Parlamento durante os primeiros 2 anos e depois, na segunda metade da legislatura, o PS assumirá a liderança da Assembleia da República, se é que a legislatura vai ter mais do que 2 anos ou mais do que, não sei, enfim, estamos a supor neste momento. Solução criativa interessante, o que é que achas desta solução, Ana?
Eu acho que é uma boa solução para acabar com o impasse que estava a existir. É uma solução criativa, como dizes, mas realmente é a solução que é encontrada no Parlamento Europeu e que tem sido sempre aplicada ao longo dos anos, em que os 5 anos de mandato, no caso, é 2 anos e meio para cada um. E para cada uma das famílias políticas, das maiores. Me espanta, né? Há coisas que me espantam nesta história incrível e uma delas é a profunda ingenuidade. Eu até me custa chamar ingenuidade porque ele tem prática parlamentar, mas inocência de Luís Montenegro. Luís Montenegro, que não tem maioria absoluta no Parlamento, chegou ao Parlamento e achou que não tinha que negociar com ninguém, tinha apenas. É espantoso como só Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos falam apenas para combinar a reunião desta manhã, quando a terceira votação se rebenta, quando a situação ontem tornou-se absolutamente insustentável. Portanto, não houve conversas nenhumas antes entre os líderes dos maiores partidos, nem houve com o líder do partido da extrema-direita, ou da direita populista radical, se preferirem, que tinha 50 deputados e que andou a anunciar que havia acordo, mas pelos vistos o acordo ou não existia, ou não era bem assim, ou é que se José Pedro Aguiar Branco, como aliás anunciou, telefonou por cortesia aos outros presidentes de partido a dizer que ia anunciar, um telefonema de cortesia não é um telefonema de acordo. Portanto, há aqui uma de pessoas que foram ministros, que foram líderes parlamentares, que tiveram cargos importantes no regime, uma inocência que quase me comove que isto, inocência não, vamos lá falar um bocadinho mais direito, incompetência, isto é uma incompetência.
O que me surpreendeu ainda mais nesta quarta-feira foi o facto de, depois do que aconteceu nesta terça-feira, em que vimos o Chega a não conseguir votar, aliás, nesta quarta-feira também não vota no candidato do centro-direita, em Aguiar Branco, depois o que se vê na votação das vice-presidências é que há uma maioria de deputados, incluindo deputados do PSD, a votarem no nome de Pacheco de Amorim para vice-presidente da Assembleia da República. O PSD foi comido de cebolada aqui? O que é que se passou?
Não, que foi comido de cebolada, foi totalmente comido de cebolada por culpa própria. Mas relativamente ao Diogo Pacheco de Amorim, é verdade que já na anterior legislatura o PSD queria e achava que o Chega devia ter uma vice-presidência devido ao número de votos que conseguiu alcançar. E é um facto que, como havia maioria de esquerda no Parlamento, foi impossível que ele fosse votado. Mas o PSD sempre defendeu. Portanto, o PSD não se quis vingar, digamos, não optou pela vingança, ele optou por manter a sua coerência relativamente à sua posição de há 2 anos, que foi de facto a de que uma posição institucional, uma posição completamente institucional, que aliás, uma posição institucional que pode ser contestável, nomeadamente se pensarmos bem, a alternativa para a Alemanha nunca teve estes cargos no Parlamento alemão,
no Bundestag,
mas o PSD não quis, acho que não quis vingar-se, essa é a única maneira de se explicar isto. Agora, que também, além da incompetência do PSD a gerir este dossiê, que revelou que não sabe o que é governar a minoria, não percebeu, julga que isto lhe vai cair do céu aos trambolhões, que vai ter sorte. Aquela história que inicialmente se andou a propagar de que Montenegro iria governar a cavaco, está-me a dar vontade de rir, porque Cavaco percebeu logo que tinha que negociar com o PRD. Foi das coisas que ele percebeu imediatamente. Foi que o PRD tinha uma bancada enorme, tinha obtido quase 18% dos votos e que era preciso negociar com aquela bancada. E depois, claro, tinha pessoas um bocadinho mais interessantes para negociar do que a bancada do Chega, como é evidente. Mas percebeu que tinha que negociar e também negociava com o PS e falava, pelo menos, Cavaco Silva, que dizia que não era um político, claro que era um político, obviamente, mas sabia à partida o que tinha que fazer. E Montenegro não sabe. Portanto, amanhã temos um homem que vai apresentar o seu governo ao primeiro-ministro, que revelou neste processo toda uma profunda incompetência. E isso é muito chocante. É muito chocante a ideia de que podemos estar a ter eleições a curto prazo, portanto que este governo é um governo que vai durar menos do que um sopro de ar. Quer dizer, se calhar é cedo para estar a fazer previsões catastrofistas, mas se o Montenegro, há quem defenda que André Ventura não quer eleições porque ainda acha que ainda consegue subir mais. Eu não tenho bem essa teoria. Acho que uma parte do eleitorado de André Ventura não se reviu naquela palhaçada que nós assistimos quando André Ventura cria tacho e anda a querer tacho e anda a implorar por tachos há imenso tempo e depois acusa os outros de se organizarem para distribuírem tachos. Quando não estamos a falar de tachos, estamos a falar de um tacho que o próprio partido de André Ventura ocupou, o cargo de vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, aquele discurso é tudo um discurso do mais, chamar-lhe populista é realmente um favor, porque isto é um discurso mentiroso, profundamente mentiroso. O discurso de eles querem se arranjar para os tachos quando ele estava a preparar-se para. E conseguiu um tacho. Conseguiu. André Ventura tem um tacho. Podemos agora dizer o partido de André Ventura tem um tacho na Assembleia da República. Se é esta a linguagem que ele quer. Mas não vamos descer a esse ponto. Da linguagem dos tachos. Mas não sei se uma parte do eleitorado não se reverá daquele circo montado por André Ventura. Acredito que uma parte não.
Até que ponto é que podemos descartar que André Ventura não vai montar um circo quando for a votação da moção de rejeição ao programa de governo que o Partido Comunista vai apresentar?
Eu acho que esse problema está resolvido, porque mesmo acho que ele pode montar o circo todo. Embora ele, o André Ventura é uma espécie de, como é que se chama aquele animal que muda de cor conforme...
Camaleão,
exatamente. Ele também adapta o discurso conforme o dia, às segundas, quartas e sextas, dependendo do vento e da circunstância que lhe interessa mais politicamente, ele diz uma coisa, nos outros dias diz outra, não é? Portanto, a questão da... Eu acho que ele pode perfeitamente montar esse circo, porque agora, pelos vistos, a narrativa é que é um bloco central, que está interessado, que está em... É a narrativa de André Ventura.
É que a questão é que sabemos que o PS não vai votar a favor dessa moção de rejeição e, portanto, dá margem ao Chega para fazer o que quiser.
Dá, portanto, o Chega pode voltar outra vez
a dizer vejam como eles se entendem, como temos um bloco central
pode
de curso.
Pode repetir. Isto é a forma de André Ventura continuar a fingir que está na oposição. E implorando o tal acordo de governo ou de pelo menos parlamentar com o PSD, que pelos vistos o PSD até agora não tem vontade de lhe dar. Mas vamos ver, isto é uma. Esta legislatura é, de facto, a legislatura de todos os perigos. De todos os perigos de duração, além de... Mas algo me diz que é provável que o próximo orçamento chumbe, se André Ventura continuar a não votar a favor, o próximo orçamento chumba. O PS vai chumbar. Vai haver dentro do PS vozes, de certeza, a pressionarem para que o PS aprove o primeiro orçamento, mas eu duvido que sob a liderança de Pedro Nuno Santos isso aconteça, que o PS esteja disposto a aprovar ou a viabilizar pela abstenção um orçamento do PSD, porque vai com certeza ter as medidas do programa do PSD. Portanto, se André Ventura não votar a favor do orçamento, até lá Luís Montenegro pode negociar com André Ventura meia dúzia de medidas que permitam votar a favor, mas se não o fizer e formos para novas eleições, também não sei se isso será benéfico para André Ventura. Corremos o risco deste governo durar, portanto toma posse na próxima terça-feira, portanto é fazer as contas. Outubro, entrega do orçamento, novembro, discussão, e depois é contar o prazo para a marcação de eleições e vamos andar nisto, não é?
Lá para janeiro, como foi em 2022.
Exatamente, lá para janeiro. Acho que janeiro parece ser o mês das eleições, agora tivemos março, pronto, mas pronto, janeiro, março.
Mas
janeiro
gostamos de votar no inverno.
Gostamos de votar no inverno, chuvinha e tal.
Porque sabemos que no verão ou na primavera as pessoas também tendem a ir mais para a praia, não é? Como costumamos dizer. Ana, amanhã cá estaremos com os nomes do novo governo.
Exatamente. Um beijinho muito grande, o Ruben. Até amanhã.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.